As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas, edição de quinta-feira. Continuam os transtornos no bloco de partos do Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem ainda parte as unidades de Tomar e Torres Novas, de quando em vez, devido à falta de profissionais, a urgência de obstetrícia e maternidade fica sem condições para receber todas as grávidas que ali se deslocam, em particular aquelas que são encaminhadas pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Nestes casos é feito encaminhamento para hospitais de referência, que tanto podem ser em Coimbra, em Santarém ou mesmo em Lisboa. A ERTS fez um ponto de situação junto de Manuel José Soares, da Comissão de Utentes do Médio Tejo, que apelou para que essas transferências sejam feitas nas melhores condições, com o mínimo de comodidade para as grávidas.
Chamámos a atenção do próprio Conselho de Administração, dizendo claramente, façam o que fizerem, paguem o que for preciso, com o objetivo, claro, de manter 24 horas sobre 24 horas aberto o serviço de obstetrícia. Ao que parece, por motivo de alguns casos conhecidos de doença, porque as escalas estavam completas, não tem sido possível em períodos determinados que algumas das grávidas possam fazer o parto no Hospital de Abrantes. As situações agravam-se quando os hospitais mais próximos, efetivamente, também estão na mesma situação. O que nós dizemos é o seguinte: sempre houve transferências de grávidas, algumas em situações mais complicadas, sempre houve transferências de grávidas, quer para Coimbra, quer para Lisboa, que são hospitais que normalmente servem de referenciação para essas questões. O que nós temos que dizer é continuar a fazer todos os esforços para garantir as escalas, em segundo lugar, que as transferências de doentes, ou neste caso de parturientes, seja feita nas melhores condições técnicas e em condições de segurança e com o mínimo de comodidade, seja qual for a solução adotada, não deve ficar nenhuma grávida sem assistência. De registar que continuam as consultas, continuam as parturientes internadas, continua a haver assistência, só as questões de parto que chegam através do CODU é que neste momento serão reencaminhadas para o outro lado. Não é regra que não haja bloco de partos em Abrantes. A regra é haver a quase todos os dias. Há alguns períodos que efetivamente não há. Neste caso, por insuficiências em termos profissionais, assim como poderia haver em termos de, imaginemos que haveria um acidente, um desastre qualquer, em que realmente são situações ocasionais, porque a maior parte, a esmagadora maioria das horas e dos dias, o serviço continua a funcionar em condições. Dado que há alguns períodos em que não pode funcionar, aquilo que temos que garantir é que, efetivamente, a transferência seja feita em condições de segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro vai lançar um catalisador regional de inovação que tem como objetivo potenciar os recursos e competências existentes no domínio da inovação nas várias sub-regiões da região centro e melhorar a intervenção dos produtores de conhecimento e tecnologia com os seus potenciais utilizadores, nomeadamente empresas, entidades da administração pública e o do terceiro setor. O CR9, Catalisador Regional de Inovação do Centro, irá promover um processo estruturado de cooperação entre as comunidades intermunicipais, as entidades do Sistema Regional de Inovação e as associações empresariais. Para tal, serão feitas parcerias com as 8 sub-regiões da região centro, através de protocolos de cooperação. A primeira parceria será oficializada já nesta quinta-feira com o Médio Tejo. Na sub-região do Médio Tejo foram mobilizadas para esta fase a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, a Tagus Valley, Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Val do Tejo, o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Tecnológico das Indústrias do Coro. É assumido pelos parceiros o compromisso de desenvolver de forma concertada e participada iniciativas conjuntas em temáticas relevantes para o processo da promoção da inovação, a sistematização e atualização de informação e competências das entidades do Sistema Regional de Inovação pertencentes à sub-região, ainda a criação de mecanismos de partilha e divulgação de informação, a promoção do desenvolvimento de conteúdos, instrumentos e metodologias de capacitação dos atores e a transferibilidade de conhecimento e de tecnologias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Governo fechou um acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses que irá permitir às câmaras dispor de mais e melhores incentivos para as áreas da educação e da saúde. No caso, tendo por base a descentralização de competências, são boas notícias, das quais tomar não fica de fora, precisamente pelo reforço de verbas para a manutenção dos edifícios escolares ou para a respectiva requalificação, sem esquecer o aumento da comparticipação para as refeições. No caso da manutenção, por exemplo, este acordo irá permitir um valor na ordem dos 37 mil euros por ano para cada escola, sendo que para as refeições escolares, por sua vez, irão situar-se num preço a rondar os 2,75 euros. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, contactada pela ERTS, reagiu ao acordo, que classificou como histórico, com maior ênfase para a questão das refeições.
O preço por refeição, e portanto aumentou-se o preço por refeição para 2,75 euros. Eu recordo que este preço já não era aumentado há cerca, sensivelmente, de 10 anos, e portanto todos nós percebemos o aumento do custo de vida, e portanto este preço, esta comparticipação não era aumentada, e portanto neste acordo passou-se para 2,75 euros, sendo certo que pode ser superior caso os concursos, e portanto todos os municípios estão neste momento a lançar concursos para as refeições escolares, caso os concursos fiquem desertos e tenhamos que aumentar o valor base da refeição, e isso também está contemplado se isso acontecer, não é? Mesmo aquele montante para a conservação de escolas, que era de 20 mil euros anuais, neste momento tem um conjunto de critérios associados, consoante a idade da escola, consoante a área construída e a área de espaço exterior, e efetivamente, se pela aplicação dos critérios o valor ficar abaixo de 1000 euros, aquilo que se aplica este ano são 20 mil euros, sendo certo que aquilo que se perspectiva é que fique precisamente na casa dos 30, na maior parte das escolas, suba para acima dos 30 mil euros. E, portanto, eu diria que é, sem dúvida, um bom acordo.
Entretanto, em conferência de imprensa, Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial, deu conta de que há uma lista de 451 estabelecimentos de ensino com necessidade de intervenção prioritária. Neste particular, no que a Tomar diz respeito, a Golden Pais será uma das escolas abrangidas e a Câmara de Tomar também quer colocar a secundária de Santa Maria do Olival nesse mesmo grupo, confessou Anabela Freitas.
Dizer que a lista é dinâmica, dizer que está contemplada a reabilitação da escola Golden Pais, e estamos a tentar introduzir, portanto já foi trabalhado com a CHEST, introduzir também a escola secundária Santa Maria do Olival. Essa ainda não teve o ok por parte da CHEST, e portanto estamos aqui em negociações. Ainda em relação à reabilitação dos estabelecimentos de ensino, há aqui também um outro ganho significativo. Aquilo que tem acontecido até agora é os municípios financiarem 15% da intervenção, os 15% correspondentes à comparticipação nacional, porque também ficaram identificadas no acordo quais são as fontes de financiamento, e elas são diversas, pode ser através de um empréstimo ao BEI, e aí será a Administração Central a fazê-lo, o PRR, o Portugal 2030, mas aquilo que acontecia até agora, até à assinatura deste acordo, era que a componente nacional era sempre assumida ou na totalidade pelos municípios ou 7,5%, portanto correspondente a 50% dos 15%, pelos municípios. Neste momento, os municípios não têm que comparticipar nada, portanto a Administração Central assume 100% aquilo que forem as obras de reabilitação, mesmo que seja o município de onde a obra, que é nesse sentido que nós estamos a trabalhar nestas duas escolas que lhe falei. Quem será o dono da obra será o município, mas seremos ressarcidos a 100% por parte da Administração Central.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou, em reunião do Executivo, o lançamento do concurso para a aquisição de 2 autocarros elétricos para os circuitos urbanos de Fátima e Ourém. Os 2 autocarros terão a capacidade, respectivamente, de 30 e 16 lugares, estando também contemplada a instalação e fornecimento de 2 carregadores elétricos em Fátima e em Ourém. Com custo estimado de aproximadamente 712 mil euros, mais IVA, pretende-se com este projeto responder às carências existentes na rede de transportes públicos de passageiros concelhia, beneficiando a mobilidade nas cidades de Ourém e de Fátima, no que respeita a deslocações para locais de residência, de trabalho, estabelecimentos de ensino e zonas comerciais. A iniciativa, que numa próxima instância será remetida para apreciação e votação em sede da Assembleia Municipal, visa reforçar a rede de transporte público de passageiros no concelho, assim como fomentar uma mobilidade mais limpa, com melhorias na qualidade de vida das cidades e dos seus habitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os alunos das associações de estudantes das escolas de Tomar vão apresentar um manifesto reivindicativo para as condições no ensino básico e secundário. António Feliciano.
As associações de estudantes da Santa Maria do Olival e da Jacome Raton querem uma escola mais democrática. Os alunos promoveram um manifesto reivindicativo para as condições do ensino básico e secundário da cidade de Tomar, no que é considerado como uma união de esforços sem precedentes entre as associações de estudantes, no sentido de fazer valer os interesses, os valores e os direitos dos alunos das escolas em causa e dos jovens da cidade. Entretanto, a ERTS falou com André Pereira, primeiro secretário da Associação de Estudantes da Escola Santa Maria do Olival, que apontou para as prioridades que os alunos querem ver cumpridas.
Em primeiro lugar, garantir que os alunos têm uma representação no Conselho Pedagógico, que é o órgão de gestão pedagógica das escolas, um órgão de gestão das escolas cuja intervenção tem um impacto tremendo naquilo que é a vida dos alunos e da comunidade escolar. A segunda prioridade tem a ver com a saúde mental dos alunos e também de toda a comunidade escolar, dentro e fora da escola. Para além disso, a terceira prioridade tem a ver com aquilo que é a contratação de mais funcionários. Nós damos várias razões para isso, como alguma ineficiência que vemos na escola devido a essa falta de funcionários. A terceira tem a ver com as condições técnicas das escolas, que tem essencialmente a ver com as refeições escolares, que nós achamos que não têm uma qualidade apropriada àquilo que devia ser.
Uma das reivindicações dos alunos centra-se nas refeições escolares. André Pereira não hesita em afirmar que está em causa a quantidade e a qualidade do que é servido aos jovens, reforçando que a componente qualidade não está de acordo com o que deveria ser.
Quando nós falamos nas refeições escolares, nós temos que ver que as refeições escolares são, desde alguns anos, são contratualizadas com empresas. Por isso, e nós aliás no manifesto referimos isso, nós estamos cientes de que a escolha da empresa que faculta as refeições escolares deve também ter em conta fatores económicos. Mas o que nós nos deparamos é que a qualidade, e por vezes também a quantidade, mas acho que a qualidade é o fator mais destacável, digamos assim, muitas vezes não é o que devia ser. O que, por exemplo, no contexto em que vivemos, acaba por afetar as pessoas que vão consumir a refeição no refeitório, é que muitas vezes são as pessoas mais necessitadas, ou seja, as pessoas com menos posses.
No manifesto em causa, as associações de estudantes alertam para a questão da saúde mental, classificando a situação como assustadora. Em declarações à ERTS, André Pereira fala mesmo num cenário catastrófico e centra-se num estudo realizado na Jacome Raton, onde 23% dos 127 inquiridos disse já ter pensado em suicídio.
Se nós olharmos para aquilo que é a realidade dos jovens, chega a ser assustador. Chega a ser assustador, mais do que assustador, chega a ser catastrófico. Porque, especialmente no período pós-pandemia, nós referimos um estudo que foi feito por alunos aqui da escola Jacome Raton, no âmbito da saúde mental depois da pandemia, sobre a supervisão do Departamento de Apoio Psicológico da escola, e que revela números completamente assustadores. Eu acho que eu tenho aqui, obviamente que a amostra é muito curta, não é? Mas não deixa de ser uma representação daquilo que é o Conselho e daquilo que são os jovens do Conselho. Cerca de 23% já pensou, por exemplo, em cometer suicídio, acho que é este dado, que nos revela a nós que algo está a falhar e que nós não podemos continuar quietos, nós não podemos continuar a achar que isto é um tabu, não pode ser um tabu, tem que ser mais falado, tem que haver medidas concretas para que isto aconteça.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prossegue a edição 2022 do Zézer Artes. Até dia 31 de julho, os locais mais icónicos de Tomar, Ferreiro do Zézer, Ourém e Batalha recebem mais de uma dezena de concertos gratuitos. Depois de uma primeira semana que juntou professores e alunos em cursos especializados, as duas últimas semanas do ESA de Artes 2022 estão recheadas de propostas imperdíveis. Mariana Silva, uma das produtoras do festival, fez esta manhã para a Artes um balanço breve destes primeiros dias do evento.
Esta edição do Festival de Artes é uma edição especial, por vários motivos. Desde logo pelo regresso, finalmente, do nosso curso coral, que, tendo em conta as circunstâncias todas da pandemia, teve de ser suspenso durante 2 anos, portanto, a edição de 2020 e 2021 não puderam contar com a vertente coral, mas este ano regressa em peso, com a abertura de um novo curso de direção coral, com o maestro Kaspar Putin, com coros convidados, com quase mais de 200 participantes só na parte coral. Para além disso, temos ainda outras novidades, que são, desde logo, a abertura também de uma nova vertente do nosso estágio de orquestra jovem em Ourém, portanto, o Festival de Ourém, este ano, pela primeira vez, chega também a Ourém. E, para além disso, para rematar, também a abertura da Academia da Copa, uma iniciativa que surge no âmbito da temporada cruzada de Portugal-França e que conta com a participação do ensemble barroco francês, o Pulcinella, que, dentro de vários músicos do seu nome, conta com a orientação da violoncelista Ofélia Galhaço. Tudo isto com o nosso habitual curso de cordas, que vai iniciar agora na dia 22, e de três também, e vai desenvolver com uma data de concertos que já tem estado a decorrer também em várias zonas do Mediterrâneo.
Esta sexta-feira e também neste sábado, a ESA de Artes regressa com 3 espetáculos considerados dos mais importantes do festival.
Dia 22 vamos ter 2 espetáculos, o primeiro na Igreja da Misericórdia de Pomar, às 18 horas, que contará precisamente com a presença dos 4 convidados internacionais, o Ex Urbe e o Versal, que vai ser um concerto completamente único. E depois à noite temos um evento que eu diria que é absolutamente mágico, um espetáculo chamado Nordic Sun, que vai ter a orientação do nosso convidado Kaspar Putin, e que vai ser um programa que explora o tema do sol nórdico e em que a performance vai ser integrada numa visita guiada noturna ao Convento de Cristo. Portanto, é às 22 horas, quem quiser participar deverá ser às 21h45 e eu penso que será uma experiência absolutamente extraordinária que ninguém vai querer perder. E depois do dia 26 temos o nosso mega concerto coral sinfónico, o nosso TVM, também no Convento de Cristo, às 19 horas, e aqui juntaremos quase todos os participantes do festival até agora, e portanto, vai ser com o repertório português, Duarte Lobo, que vai contar com a participação da Pulcinella, do Zavo, do Coro do Festival, e portanto vai ser absolutamente completo, em uma dimensão extraordinária, imperdível. Este ano as entradas são completamente gratuitas, não estamos a fazer reserva de dia, portanto devem apenas dirigir-se aos locais e a entrada é feita por ordem de chegada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Vila de Rei encontra-se já a decorrer até 27 de julho as inscrições para o período de 1 a 26 de agosto nas férias esportivas de verão para jovens dos 6 aos 14 anos de idade e para as crianças dos 3 aos 5 anos. Esta iniciativa pretende ocupar os tempos livres dos mais jovens através de ações lúdico-pedagógicas que proporcionam variados momentos de diversão e interação. As inscrições encontram-se a decorrer na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, funcionando em 2 moldes distintos. Período de 1 a 26 de agosto de 2022, inscrições abertas e respectivo pagamento de 15 a 27 de julho. Período de 29 de agosto até ao início das aulas no próximo ano letivo, inscrições abertas e respectivo pagamento de 12 a 24 de agosto. No ato de inscrição será necessário apresentar o cartão de cidadão dos pais responsáveis e do participante. As crianças residentes no concelho terão também de apresentar a declaração do escalão de abono de família emitida pela Segurança Social que comprova a atribuição do escalão A e B.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira e no sábado, 22 e 23 de julho, o Conselho de Maçã recebe 4 espetáculos do projeto Caminhos da Água. Nas 3 praias fluviais do Conselho, de Ortiga, de Cardigos e do Carvoeiro, irão realizar-se os espetáculos As Marionetas Vão à Praia. Em Maçã, na sexta-feira à noite, o Jardim Municipal recebe marionetas de circo. Os espetáculos têm entrada gratuita. O Caminhos é um programa cultural que promove o encontro da cultura com o território, o seu património e a sua paisagem, o encontro das comunidades com os visitantes locais ou de passagem e o encontro dos artistas com o público. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom dia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.